Gente, nós ficamos devendo aqui a terceira parte daquele encontro que estávamos tendo semanalmente com o Dr. Suelson Salles, que está lançando um livro fantástico, maravilhoso, logo, logo vai estar disponível para que nós possamos também beber na fonte deste homem que é profundo conhecedor do SUS, que é advogado, que é especialista e, para além disso, é alguém que trabalha todos os dias na saúde pública maranhense. Tem experiência em Codó, Coroatá, Peritoró e muitos outros municípios do nosso estado, sempre trabalhando com o SUS. E nesta parte final, nós ficamos de trazer a parte em que ele fala especificamente sobre o Estatuto do Paciente, que é uma lei recente, né, doutor Suelson? De 2026, 15.378, se não me engano. E eu queria começar perguntando, claro, dando-lhe boas-vindas novamente, por que que demorou tanto sair esse estatuto, né? Fique à vontade, doutor Suelson.
Marcelo, que bom estar novamente com você aí, diante do seu público também de grande audiência no estado do Maranhão, um programa de sucesso, grandioso, e lhe desejo realmente um grande sucesso. Meu amigo, respondendo a sua primeira pergunta, o que acontece é que o Estatuto do Paciente, lembra quando nós falamos aqui a respeito da historicidade, né, do SUS, ele também passou, assim como o SUS, por um processo de amadurecimento e de evolução, até chegar, por exemplo, nesta lei, a Lei 15.378 de 2026, onde nós temos aí uma consolidação em uma única norma de leis, regulamentos, normativas dispersos. Para você ter uma ideia, o primeiro estatuto que nós temos que a respeito de paciente é de 1975, o Estatuto do Índio. Olha só, quanto tempo, né? Então, isso foi de forma fragmentada, muitas normas, códigos de ética profissional, jurisprudências, que são decisões dos tribunais, né? E isso foi se amadurecendo. Nós tivemos, por exemplo, em 2006, a carta aos usuários do Sistema Único de Saúde, que também é uma coletânea de normas, mas de forma isolada, até então nós chegarmos aí na lei chamada Estatuto do Direito do Paciente, que busca, de uma forma mais clara, e dá força jurídica a esses direitos. É claro que a gente precisa entender que quando ela diz que são a carta, a Estatuto dos Direitos, não implica dizer que ela fale só de direitos, mas ela também fala de deveres dos pacientes. Então, esta é, portanto, em síntese, essa história do porquê que realmente chegou a esta, nós chegamos a esta lei de uma maneira tão vagarosa, vamos dizer assim.
Estamos conversando com o Dr. Suelson Salles, ele é especialista em SUS e está com um livro fantástico, logo, logo vai estar à nossa disposição, senhoras e senhores. Dr. Suelson, adentrando um pouco mais a esta lei, a este Estatuto do Paciente, tem uma coisa com o nome invocado que eu gostaria que o senhor explicasse. Consentimento informado. O que é isso, doutor? Consentimento informado dentro dos direitos aí do paciente.
Consentimento informado, né? O que é isso? Bem, o consentimento informado nada mais é do que o ato do profissional de saúde de ter o dever de informar de modo claro e detalhado, antes que o paciente se manifeste pelo seu consentimento a qualquer tipo de procedimento que vai ser submetido ou tratamento, o direito que o paciente tem de ser bem informado, podendo aceitar ou não o procedimento, sem sofrer, por exemplo, qualquer tipo de represália, a não ser que o paciente, de uma maneira inconsciente, possa, através daquele procedimento, ter algum tipo de risco à sua vida. Então, o consentimento informado, ele vem fortalecer essa chamada autonomia do paciente. A autonomia do paciente que, diante do seu médico, de estabelecimentos de saúde, ele consente em continuar um processo de tratamento, ele consente em iniciar um processo de tratamento, né? Então, os profissionais de saúde precisam se adaptar a essa dinâmica mais flexível. Então, é o paciente receber a informação e dar o seu consentimento de livre e espontânea vontade, se quer permanecer com um tratamento ou que se quer iniciar um tratamento ou até mesmo a terminar ali, rescindir o tratamento a qual ele foi submetido.
Tem outra coisa aqui com um nome difícil, que eu tenho certeza que o senhor vai trazer de maneira bem didática para a gente, doutor, dentro desse estatuto. Diretivas antecipadas de vontade. Explique.
Diretivas é o desejo do paciente, né, do que ele quer, o que é que ele quer fazer após a sua morte, a decisão que ele antecipa de como ter o seu direito, a sua vontade respeitada. Então, garante que a vontade do paciente sobre tratamentos sejam respeitadas, mesmo quando ele não puder mais se expressar. A família é orientada, a equipe médica é orientada, evitando decisões que contrariem seus desejos. Tem que ser respeitado os desejos dele, né? Isso reduz conflitos familiares, olha só, em momentos muito delicados. A decisão já está registrada previamente pelo próprio paciente. O paciente ele já manifesta o que é que ele quer, né? Alivia também a pressão sobre a equipe médica de decidir sozinha sobre questões tão sensíveis. Então, existem momentos de muitas decisões, procedimentos, novos tipos de terapias. Então, isso faz com que o paciente já escolha, já antecipe a sua vontade, né? Dando, de fato, o direcionamento que ele deseja e deseja que a sua vontade seja respeitada.
Este é o autor do livro Sistema Único de Saúde. Do princípio aos desafios dos nossos dias, que logo, logo vai estar à nossa disposição. Eu vi esse tema aqui dentro da nossa entrevista, doutor Suelson. Tratamentos paliativos. Lembrei-me da Ana Quintana Arantes, que é uma médica. Eu comprei esse livro, mas com outra intenção, nem sabia o que tinha dentro. Eu comprei o livro, doutor Suelson Salles, pela capa. Chama-se A Morte é um dia que vale a pena se viver. Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes. E lá trata do tratamento paliativo. Eu queria que o senhor explicasse quem são esses pacientes que necessitam dos tais tratamentos paliativos, doutor Suelson.
São aqueles pacientes que já... O que eles precisam é ter uma qualidade de vida nos seus momentos finais. Então, essa lei, ela garante o direito de cuidados, chamados cuidados paliativos, livres de dor, e a escolha, inclusive, do local do óbito. Então, conforme, por exemplo, as regras do SUS, dos planos de saúde. Então, aqui, a gente vê exatamente isso. O paciente, ele já... manifesta o seu desejo, inclusive se está consciente de que maneira ele quer ter os últimos momentos de qualidade de vida dele, tratamento que dê qualidade, e se estiver inconsciente, já deixar conforme as diretivas antecipadas de vontade, já o desejo que ele quer que a família atenda, de que maneira, ainda que inconsciente, ele está se preparando para os seus últimos dias, seus últimos momentos, né? Então, a lei, ela cria essa garantia jurídica e dá capacidade ao sistema de resolver uma situação tão incógnita como esta, né? Então, já existe, por exemplo, momentos, estruturas que dão esse conforto ao paciente nos seus últimos momentos de vida, ok?
Noutras palavras, me lembro bem de ter lido isso no livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, é o direito de morrer com dignidade, porque muita gente não tem, muitos hospitais não têm esse conhecimento e acabam empurrando remédio, maltratando mais ainda quem só quer morrer, gente, em pratos bem limpos. É a dignidade de morrer bem. Esse é o tratamento paliativo na palavra da Ana Quintana Arantes, muito bem explicada aí por Dr. Suelson. Proibição de discriminação, direito de usar inclusive o nome pelo qual eu quero ser chamado. Está no estatuto, doutor, existe isso mesmo?
A lei ela transforma em direito expresso do paciente o não sofrer qualquer tipo de discriminação. Sexo, por raça, por religião, por deficiência, outros fatores. O direito de ser chamado pelo nome de preferência reforça essas garantias no atendimento em saúde. É importante a Célia a gente falar sobre isso, porque é um direito explícito que a lei dá.
Para a gente encerrar, que nós já estamos com pouco espaço nesse bloco, doutor. Falamos muito de direito, e não tem dever nesse estatuto, não. Tem que ter, né? Todo lugar que tem direito tem dever. Fique à vontade, doutor Suelson. Deveres do paciente, tem?
Qualquer tipo, se o paciente abandona o tratamento, ele tem que informar o médico que ele abandonou. Ele tem que prestar ao médico, ao profissional de saúde que está lhe acolhendo, que está lhe assistindo, todas as informações necessárias para que o médico possa saber como tratá-lo. Ah, o paciente ele precisa contribuir, por exemplo, pelo ambiente em que ele está internado, o ambiente em que ele está sendo acolhido, ele precisa contribuir pela paz, pelo ambiente saudável, humanizado, a qual o está acolhendo, e não, de fato, desordenada, bagunçada, provocar qualquer tipo de tumulto, baderna. Então, isso é um dever do paciente de respeitar, inclusive, não somente o ambiente em que ele está, mas também os profissionais que lhe estão acolhendo, que lhe estão assistindo. Então, essa lei, ela traz essas normas que protegem o direito do paciente, mas também traz as responsabilidades dos próprios pacientes a contribuírem pela melhoria no seu tratamento de saúde. Tá bom, Célio? Um grande abraço.
Grande abraço.
E Deus abençoe você. Sucesso contínuo aí para você.
Que assim seja, doutor Suelson, autor do livro Sistema Único de Saúde. Do princípio aos desafios atuais. Vai ser bom demais. Isso aí é só um aperitivo. Essa série de 3 entrevistas que nós fizemos com o doutor Suelson. Este profissional preparadíssimo. Intervalo, gente. Intervalo em nome de Lojas Tropical. Caweb Fibra Ótica. Produtos de limpeza da marca Econômico. Faxina, Oliver, Oi, Velas FC, Velas São Damião. Produtos de higiene e limpeza FC. Em nome de Gabriela Construções. Dia 10, dia 11 e dia 12. Ô, feirão fantástico! É preço lá embaixo! Eu volto já.
Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa é com Acélio Trindade. Volta já!